Todo mundo no começo do ano novo faz aquela promessa, né? De repente de emagrecer, de comprar alguma coisa nova, ou conseguir um apartamento, um carro. Mas hoje a gente vai falar sobre quem quer emagrecer no ano novo. Por isso a gente vai conversar com o nutricionista Diego Yoshio um pouco sobre esse emagrecimento, essa promessa de muita gente para começar o ano, hein? Doutor, por onde começar?
Feliz ano novo. Esse é o momento das promessas, né? E é legal porque as pessoas têm uma motivação a mais. Ah, agora é ano novo, então elas vêm com uma motivação a mais. E essa motivação, ela é fundamental para o processo de emagrecimento. Sem motivação é muito mais difícil de ter a adesão. E uma coisa que eu sempre falo é, o maior desafio para um nutricionista não é fazer a dieta perfeita, é ter a adesão do paciente. É fazer com que o paciente consiga seguir aquele planejamento. Esse é o maior desafio, porque fazer a dieta é fácil. Difícil é fazer algo que seja fácil e que seja prazeroso para aquele paciente. Então, vamos aproveitar que está todo mundo motivado e que iniciem-se as dietas, né?
Claro, com a ajuda de nutricionista, com a ajuda do especialista, para fazer esse percurso, né? Esse passo a passo inicial, que já é um ótimo meio de iniciar essa motivação e até começar, de fato, essa dieta.
Sim, com certeza. Para iniciar, nós teríamos que, basicamente, ter noção de quanto gasta esse paciente. Aí depois nós vamos só para a matemática. Por exemplo, o paciente gasta lá 2.000 calorias, vamos calcular uma caloria a menos, deixar um déficit calórico. E o paciente vai consumir a menos, vai faltar energia, faltou energia, o corpo é obrigado a queimar gordura. E aí começa o emagrecimento. Então essa parte é a parte fácil. A parte difícil é fazer algo que o paciente consiga fazer. Então, temos que ter flexibilidade. Se o paciente tem o hábito de tomar o açaí, que é um hábito nosso regional, então nós vamos colocar o açaí na dieta do paciente para que ele consiga tomar o açaí e não engordar. Tomar o açaí numa quantidade que não vá fazer ele engordar e que vá ajudar ele no emagrecimento. Então, às vezes tem algum alimento que não é nem tão saudável, mas que faz parte da rotina daquele paciente. Então, nós vamos tentar diminuir. Mas se o paciente fizer questão daquele alimento, nós mantemos o alimento, colocamos em uma quantidade que ele não vai estar engordando. Então, respeitar o hábito alimentar, o hábito cultural, o hábito religioso do paciente. Então, tentar adequar o que ele já faz no primeiro momento às quantidades que ele precisa para chegar no objetivo. E depois, com o passar do tempo, ir colocando mais qualidade, fazendo trocas, tirando esse alimento que não é tão saudável por outro que é mais saudável. E assim nós vamos conseguir, além do emagrecimento, conseguir dar mais longevidade e saúde para esse paciente.
Pois é, né? Porque tem quem fale, eu vou emagrecer. E já começa a primeira semana comendo bem pouco, já mudando de forma drástica a alimentação. Isso pode até ser difícil e até desafiador e faz com que as pessoas desistam mais rápido da dieta, né? Por que que isso acontece?
Sim, sim. Porque se eu deixo um déficit calórico muito grande para o meu corpo, eu posso estar gerando toxinas e tendo efeitos, certo? Então, se por exemplo, se eu deixo um déficit muito grande, o meu corpo vai queimar gordura em excesso. Queimando gordura em excesso, ele vai diminuir o pH do sangue, vai gerar muitos metabólitos. Então vai sentir tontura, dor de cabeça, boca amarga, pode sentir um tremor fino nas mãos. Então tudo isso em consequência da queima excessiva de gordura. Então o déficit ele deve ser controlado. Além do que, se eu coloco um déficit muito grande, eu tenho um risco maior de ter deficiências nutricionais, deficiência de vitaminas, minerais, aí começa a cair cabelo, começa a cair a imunidade da pessoa, ela começa a adoecer. Então o ideal é estar respeitando os limites, porque se deixar fora do que é saudável, os problemas eles vão aparecer bem rapidamente.
E para quem acha que fazer, por exemplo, jejum intermitente?
O jejum, tem dois tipos de jejum, em muitos estudos, né? Tem um jejum que está relacionado com a longevidade e tem um jejum que está relacionado com a mortalidade. O jejum relacionado com a longevidade é aquele jejum em que nós diminuímos a ingestão de caloria mais cedo e vamos dormir sem se alimentar. Por exemplo, começa o jejum por volta ali das 17 horas, 8 horas e não come durante a noite. Esse jejum é relacionado a longevidade. Já o jejum relacionado com a mortalidade é aquele jejum mais ocidental, que a pessoa vai, acorda de manhã, não toma café, sai apressado para o trabalho, não tem tempo para fazer um lanche e a primeira refeição já é o almoço. Então ele passou o dia inteiro em jejum. Esse jejum é relacionado com a mortalidade. Mas note que não tem uma relação, talvez a gente não tenha uma relação direta aí. Talvez seja uma relação indireta. Talvez essa mortalidade maior esteja relacionada não ao jejum, mas ao estilo de vida daquela pessoa. Que é, se essa pessoa ela não tem tempo para se alimentar, então talvez ela tenha um estresse elevado, tenha uma elevação de cortisol, tenha uma qualidade menor nas demais refeições, talvez seja um fast food, que é o hábito do norte-americano, fazer o fast food na hora do almoço. Então, talvez essa mortalidade maior não esteja relacionada propriamente com o jejum, mas com o estilo de vida. Mas tem essas informações. Cientificamente falando, tem essas informações. Um jejum relacionado com a longevidade, outro com uma maior mortalidade.
E quem usa o jejum para emagrecer, funciona?
O jejum ele pode funcionar e pode não funcionar. Tudo vai depender da quantidade de caloria. Se a pessoa faz lá um jejum de 12 horas, mas nas 12 horas seguintes ela consome mais caloria do que gasta, ela vai engordar, não vai emagrecer. Agora, se ela faz um jejum e deixa um déficit calórico, aí sim ela vai estar emagrecendo. Então, o que vai determinar se ela vai emagrecer ou não é a quantidade total de calorias que ela consumiu. E não se ela ficou um tempo grande sem se alimentar. Porque ela pode ficar um tempo grande lá, 20 horas sem se alimentar, 24 horas sem se alimentar, mas depois consumir uma quantidade maior do que teria consumido se não tivesse feito jejum. Então,
é
a matemática que vai determinar, não quanto tempo eu fiquei sem me alimentar.
Acaba sendo até perigoso, né?
Sim. Em alguns casos, não, ele é contraindicado, né? Pessoas com hipoglicemia, pessoas que fazem uso de insulina. Então, são casos em que o jejum ele deve ser muito estudado ali com o profissional para saber se faz ou se não faz.
E agora, para emagrecer, é importante que a dieta, quando iniciada, esteja relacionada com exercício físico ou não necessariamente?
Não necessariamente, mas se eu fizer o exercício, eu posso acelerar. Porque eu posso emagrecer sem exercício. Eu só preciso deixar o déficit calórico consumindo menos caloria dos alimentos. Eu consigo fazer isso sem exercício. Mas se eu faço com exercício, eu aumento meu gasto calórico e, por conseguinte, eu estou aumentando também o déficit. Então, eu estou acelerando o emagrecimento. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu ganho mais saúde. Quando eu faço exercício físico, eu estou diminuindo também a pressão arterial, eu estou melhorando a glicemia, eu estou diminuindo a resistência à insulina, eu estou tratando dislipidemias. Então são vários fatores que vão estar me ajudando até manter a dieta e otimizando o resultado da dieta.
Então, para quem quer emagrecer, quer começar a dieta e também quer começar um exercício, como escolher, por exemplo, entre academia, entre musculação ou algum esporte? Como é que a pessoa, o paciente, faz essa escolha com base no que ele quer? Por exemplo, ele quer perder peso, ele quer ganhar massa, como é que faz essa escolha?
Tem que levar em consideração primeiro o que ele gosta e depois o objetivo dele. Por exemplo, por que o que ele gosta? Porque quando nós fazemos um exercício físico que nós gostamos, nosso cérebro vai liberar substâncias do prazer, neurotransmissores do prazer. E esses neurotransmissores eles vão ajudar a diminuir e controlar a compulsão alimentar. Então, se eu gosto de uma dança, é melhor fazer uma dança. Eu não gosto de academia, gosto de dança. Então, não vai para academia, vai dançar. Eu não gosto de correr, eu gosto de pedalar. Então, não vai correr, vai pedalar. Então, quando você faz um exercício que você gosta, você vai ter essa liberação dos neurotransmissores do prazer. Endorfina, dopamina, serotonina, e isso vai ajudar a controlar uma compulsão alimentar, vai ajudar a minha adesão na dieta. Agora eu também tenho que levar em consideração o que eu gosto e o que eu preciso. Se o objetivo for hipertrofia, aí não tem jeito, vai ter que ir para a musculação. Porque se eu for, por exemplo, eu quero hipertrofia, mas eu vou fazer natação, vai ter uma determinada hipertrofia, mas depois logo vai estagnar. Na musculação que eu vou estar com essa hipertrofia crescente. Certo. Então, em alguns casos, eu vou precisar de determinado exercício. Agora, se o meu objetivo for só emagrecimento, o ideal é que você faça algo que lhe dê prazer, algo que você goste.
Então, não funciona fazer academia na força do ódio.
Não, vai até funcionar porque vai aumentar o gasto calórico. Mas se fizer algo que gosta, além de ter o gasto calórico, vai também ter os benefícios dos neurotransmissores do prazer e ajudar a controlar a ansiedade, controlar também os impulsos por alimentos mais doces e mais calóricos.
Como é que funciona essa relação do exercício com o controle dos impulsos, por exemplo, por doces?
Então, o exercício físico ele vai estimular a produção de alguns neurotransmissores. Todos os nossos sentimentos, felicidade, raiva, cansaço, tristeza, ele é resultado da conexão de uma substância química, um neurotransmissor e um neurônio. Então, nós temos cada substância química, ela vai mandar uma informação diferente. Por exemplo, a dopamina, ela vai mandar a informação de prazer e recompensa. A serotonina, de relaxamento, de felicidade. No caso, a ocitocina vai criar um vínculo, uma relação, um vínculo, ou algumas pessoas chamam o hormônio do amor, o neurotransmissor do amor. Então, quando eu tenho prática de algo que faça subir esses neurotransmissores, no caso do exercício, eu equilibro esses neurotransmissores, eu estou feliz. Agora, quando eu tenho uma queda desses neurotransmissores, digamos, um dia foi só coisa ruim, aconteceu um monte de coisa ruim e os neurotransmissores do prazer foram baixando. Aí, no final do dia, meu cérebro vai lembrar, caramba, está muito baixo esse neurotransmissor do prazer, preciso fazer subir. E qual é o primeiro reflexo? Comer. É o nosso cérebro lembra, bolo de chocolate faz subir a dopamina.
Ah, eu até peço desculpa, porque eu sou a pessoa que quando eu tenho um dia difícil, eu compro um doce. Eu compro uma coisa que eu gosto e geralmente não é uma coisa saudável, isso não é legal.
Tá diretamente relacionado, Lorena, porque a gente vai buscar o prazer no alimento, no açúcar, no doce. É a mesma coisa um fumante. Quando o fumante está ansioso, está estressado, ele fuma, porque a nicotina vai fazer subir a dopamina. É a mesma coisa, o açúcar também vai fazer a dopamina. Então, se eu passo o dia todo tendo um dia ruim, meus neurotransmissores do prazer vão baixar e o meu cérebro vai pedir algo para ser feliz, para ter prazer. Se é um fumante, vai pedir nicotina. Se o cérebro não conhece outras drogas, ele lembra do açúcar, lembra do chocolate, e vai mandar comer açúcar e comidas mais calóricas. Por isso é importante que o dia tenha atividades prazerosas. O exercício que é feito durante o dia, que seja um exercício prazeroso para ele. Se ele vai para uma reunião, que seja uma reunião familiar prazerosa. Porque se o dia tiver mais coisas boas que coisas ruins, no final do dia meus neurotransmissores do prazer vão estar adequados e meu cérebro não vai ficar mandando eu comer excessivamente. Agora, se o dia for só coisa ruim, meu cérebro vai mandar eu comer excessivamente.
Não é mandar pedir uma pizza e demorar sozinho.
Exatamente, para poder relaxar. É o que a gente chama de fome emocional. Tá triste, desconta na comida que o cérebro vai ter mais neurotransmissor do prazer.
Tá ótimo, doutor. Então, para finalizar, dicas finais e essenciais para quem quer emagrecer nesse 2024.
Primeira dica, tentar equilibrar a quantidade de alimento. Então, eu não tenho condições de nutricionista. Então, come o que você já come hoje. Tenta só diminuir um pouquinho as quantidades. Digamos, eu como aqui, por exemplo, 6 colheres de arroz. Então, diminui para umas 4. Eu como ali 3 pedaços de peito de frango, então 3 coxas, então diminui para 2. Tenta fazer o que já faz, só diminuindo a quantidade. Aí eu já consigo deixar um déficit calórico, já vou ter um pouco de emagrecimento. Segundo passo, inicia uma atividade prazerosa. Então, eu gosto de vôlei, faz o vôlei. Gosto de natação, gosto de corrida, faça corrida. Então, busque uma atividade que lhe dê prazer. Aí você vai estar tendo 2 benefícios, do gasto calórico e do equilíbrio dos neurotransmissores do prazer. Então, se eu consigo ter a rotina de déficit calórico, fazendo a dieta, e a rotina de exercício aumentando o meu gasto calórico, aí o emagrecimento já começa a ser garantido.
Tá ótimo, então, Dr. Diego Yoshó, nutricionista e farmacêutico, trazendo essas dicas essenciais para começar o ano já de uma forma bem saudável. Obrigada, feliz ano novo.
Muito obrigado, Lorena. Feliz ano novo.